Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 brincadeiras de menino.
Esconde, esconde, pega, pega, pula, pula, bate, bate, punheta.
Opa, estamos chegando na área com o Pretinho Básico, da 1 da tarde, 1h08, na melhor vibe do FM, aqui na Rádio das Nossas Vidas, depois de um discorama especial aqui, a partir do meio-dia, sempre tem discorama na programação da Atlântida, resgatando as clássicas e confirmadas dos anos 60, 70, 80, 90, início dos anos 2000, para fazer aquela caminha para receber o Pretinho Básico, a maior audiência do FM, no horário. Horário para o folhado doce mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Boa tarde, Léo Oliveira.
Opa, fala, queridão, show!
Olha, tá animado,
que alegria,
hoje,
tô animado,
né,
cara. Tô animadão, vendo. Felicidade, sexta-feira. Que bom, cara, que hoje bom. Deu sol, rapaz, ia correr.
É mesmo?
Teve sol aí, mas... É.
Muito... Mas e aí ontem que teve chuva?
Não, chuva não sai que chove, molha, né?
Entendi.
E hoje
entendi.
Muito sol, eu falei, nah, tá muito sol.
Tá bom, Léo, tá bom. Pra onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Boa tarde, Lelê Bortolassi.
Muito boa tarde, que beleza, uma sexta-feira de sol depois dessa semana isso. Horrorosa.
Todo
e
mundo
meu último dia de trabalho antes de umas férias também, né?
É verdade,
eu
né,
Eu também
Lelê?
Vou sair semana
mas
que vem.
Às 18 tu não tá?
Último dia de trabalho.
Não, é que eu achei que tu ia encerrar já depois desse pretinho e ia largar.
Não, negativo. Não, eu negativo. Faço a melhor entrega até o, até o juiz apitar.
Tá bom. Valeu, esse é o Fernando Diniz aqui do programa. Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque. O sabor de estar junto. Arroba Gomes Rafael, a produção do programa. Mais um que estará saindo de férias a partir...
Vamos, Rafinha. Boa tarde,
de amanhã, meio-dia, né?
Amanhã, meio-dia. Amanhã, meio-dia. Cara... Nada tira meu bom humor, Rafinha.
Tu vai ver, espero que tenha
também
o dia todo.
Férias, velho. Já era, tchau pra ti. É tudo com o Léo Oliveira.
Já tá com a cabeça nas férias, né?
Já tô.
Mas coisa não boa, tem noção, coisa Lelê. Boa. Coisa boa. É merecido. Férias é importante pro cara dar uma respirada e voltar.
E o sol, né? Coisa boa, o sol.
Vibe, né? Exatamente. E o sol, exato. Abriu o sol. No Mr. Jack você joga junto, desafie-se em MrJack.bet. Agora à tarde, mais um ouvinte que ganhou aqui o boné personalizado deste amigo. Aqui, Rafinha, entregarei em mãos aqui.
Vai fazer tour com ele na rádio?
Não, a tour é com o Léo. Léo Oliveira.
Vamos sortear agora.
Vamos sortear. Aliás, arroba o Gordo Léo pra você conhecer as rádios de entretenimento do Grupo RBS. É. Ele vai te receber aos sábados pela manhã. Um por um. Que coração, Léo!
Diferenciado.
Que é diferente, cara.
É 7:30 da manhã.
Sábado, é 7:30 da manhã.
A primeira visita é 7:30.
Isso. Porãzinho tá na área. Boa tarde, Porã.
Ô, oh, minha galera querida, como é que estamos?
Bem, como é que tá? Sol em Floripa, porra?
Sol em Floripa? Muito sol, muito esse sol em Floripa. Tá bonito demais, altos clima, cara.
Boa.
Aí, como é que tá aí? Como
tudo
é que tá
ótimo.
Aí? Como é que tá
tudo
o tempo?
Ótimo.
Oh, como
ótimo.
É que tá o tempo aí?
Tudo ótimo.
É, meu querido.
Tempo bom, caiu a temperatura, parou de chover. Agora a gente tá recebendo um baita de um convidado aqui no nosso estúdio ao vivo no Pretinho da 1 da tarde, Maurício Meirelles.
Tô feliz demais.
Eu tô feliz e preocupado.
Quero porque, deixar claro.
Vamos porque lá. Eu não tenho uma história boa, assim, com programas.
Ah,
programas
vários que passaram por aqui aconteceu
e
isso.
E sim, eu acabei de chegar e dois estão entrando em férias, tem quatro. Mas se quiser vir aqui na semana que vem, a gente necessita.
Não é mais convidado, vou ganhar um cachê.
Tu vai ganhar um cachê pra fazer a semana inteira de programa.
Aqui. Até quando as suas férias?
É dele. Duas semanas.
Fica uns 10 dias aí, Maurício.
Fica uns 10 dias, ajuda, cara.
Ajuda pra caramba.
Ajuda pra caramba.
Da galera faz stand-up e vai embora.
Mas, meu, tu veio a Porto Alegre, ontem tu fez Poa Comedy Club.
Fiz, cara.
E hoje tu vai pra Caxias do Sul.
Caxias
outra maravilhosa cidade.
Que horas,
cara,
vai ser lá, Maurício?
Vai ser. São duas sessões.
Olha,
lá
toma.
No Murialdo. Isso. Né?
Teatro Oba. Murialdo. Teatro
umas Murialdo. 8 e outras 10:30.
Coisa
então,
linda.
Tem ingresso pras 10:30. 8 esgotou.
Tá.
E 10:30 a gente abriu recentemente. Tem ingresso ainda. Já garante lá e sei lá, vamos
e qual abraçar. É o teu texto ali, cara? O que que tu traz no palco pra quem não conhece? Ou...
Cara, eu tô basicamente falando sobre a minha vida triste. Eu acho que é uma coisa muito legal, que é o fato de você ter 30 anos de idade, 40 anos de idade, E a gente tá perdido no mundo dessas novidades que estão acontecendo.
Sim, sim.
Então, meu show chama-se Meus Achismos.
Meus Achismos.
É, que baita nome. É. Que é meus, que poderia ser Meu Preconceito, mas eu seria preso.
Sim.
Aí é Meus Achismos, que é a
melhor
forma.
Melhor não, né? Melhor não. Né?
Que é a minha forma de lidar com isso. E aí eu tô fazendo essa turnê aqui antes de voltar com o Webbullying, que é uma parada que tá. Eu fazia. Eu vou voltar depois com o Webbullying. Mas o Meus Achismos... Aí no final do show tem um negócio que eu tô fazendo que tá bombandinho um pouquinho, que é pegar o pessoal da geração Z pra uma entrevista.
Boa!
Com perguntas boa, que eles não legal. Fazem ideia, então é muito interessante.
Gente, aqui no teu Instagram tem aqui...
Que tipo de pergunta, bio... Maurício?
Desculpa,
deixa
né?
Eu tô longe, eu trabalho sim, com delay, Maurício, desculpa. Que tipo de pergunta tu faz pra geração Z?
A gente tem um jovem ali, duas. Que é nosso social media.
Cite duas, o que é carteira de trabalho? É uma pergunta boa, geralmente não tem resposta. O que é carteira de motorista?
Outra também.
O que é boleto. Também não sabe.
Boleto, boa,
é, não, basicamente boa. Isso. Eu, geralmente eu faço perguntas assim pra entender como é que é a função dos caras, o que, que eles estão fazendo. A galera tá fumando pod, eu não sei o que
sim,
é pod.
Sim.
Aí você vai descobrir. É um choque de gerações que fica muito engraçado.
Banho, né? Interessante.
Banho também. Bah.
Que é legal tomar mais de um por dia.
Aqui não estão tomando?
Não, tem a galera que tem uma geração que não gosta do banho.
Geração Z não gosta de frio
não
e
gosta.
De banho.
Ah, tem um negócio
por
do...
dia?
Mas aqui a galera tá falando do
mais de um banho por dia, óbvio.
Bem-vindo, estou, está assim.
Não, não que eu não presenciei ainda.
Tá? No grupo, aqui no grupo do Pretinho, como tem muitos velhos aqui.
Não rola.
Não tem. A gente não tá falando.
Todes, né?
Todes, né?
Pretinhas.
Vocês pegaram o TDAH já? Como é que vocês estão?
Eu peguei, mas já passou.
Eu acho que eu tenho.
Você tem?
Eu acho que todo mundo tem.
Não, Rafinha, com certeza.
Não, eu tenho muito. Eu peguei esses dias também.
Eu também.
TDAH. É legal que você fala assim, eu tenho TDAH, você fala no Nordeste, e os caras falam, tô pior, tô com HB20. É. Então cada lugar é diferente, cara. Aqui tá chegando o TDAH.
Muito bom.
Tá bom.
Cara, tu vai... Pera aí, só um pouquinho, porra, deixa eu só atualizar
aqui.
Tá bom,
que eu tô ansioso, sou fã
não,
do cara.
Calma aí, calma.
O programa do show de hoje,
sabe? Ele vai ficar o programa inteiro.
Brincadeira, bicho.
Com a gente
aqui. É o programa inteiro, então.
Vai ficar o programa inteiro.
Então eu vou relaxar.
Relaxa, porra, calma, tá muito ansioso. E aí tu vai entrar no
fundo
do programa. Na dinâmica.
É.
A gente lê material da audiência.
A gente interrompe o apresentador.
Destaques aqui.
É igual eu.
O Porã não deixa o entrevistado falar, que é normal.
Eu sou
né?
A minha escola de entrevista, Maurício, é Jô Soares, entendeu? Quando o cara começa a falar, eu desculpa te interromper, mas já te interrompendo.
Não, você pede desculpa, o Faustão é direto.
Esse é o Rafinha quando ele não apresenta.
Sou um pouquinho mais educado.
Imagina. Não, mas tamo bem, cara. Que bom que tu tá aqui com
pô,
a gente.
Pô, cara, posso falar, porque eu já vim aqui online na época da pandemia.
É mesmo?
Eu vim aqui online e, cara, eu preciso falar isso. Acho que eu agradeço muito o Pretinho Básico. O cara morre, né?
Tu tá bem de saúde.
Meu,
mas
se tu
morresse aqui, ia ser um estouro.
Faz um recorte.
Vamos fazer um corte depois eu morrendo.
Sim, tu desmaiando. Daqui a pouco eu faço o corte de eu morrendo aqui.
Não, mas eu agradeço muito, cara. O Pretinho tá aí há 16 anos, eu fiquei sabendo,
isso,
né?
Isso.
E eu acompanho vocês há muito tempo.
E o Fetter, né? Que é o líder do programa. Ele tá de férias,
também.
Infelizmente. Não tá...
Mais um de férias.
É legal que o RH não sabe muito planejar.
Não, o pior que a gente tem um grupo. Um grupo onde cada um ficou de falar assim, ó, vamos ter um cronograma ideal de férias e cada um diz assim, cara, tô saindo tal dia.
Mas só que tá acontecendo em julho que vocês radialistas falam?
Férias
é o
da escola, filho, tá todo mundo velho.
É
o Beto Carreiro.
Isso.
Promoção Beto Carreiro.
Mas tá falando que antes poucos tinham filhos, agora todos quase têm filhos.
Entendi, tá mais frio.
Tava agradecendo o Pretinho.
Não, agradecer o Pretinho, cara. Eu acho Pretinho, cara, uma escola de comediantes. Eu fico muito feliz de estar falando aqui pro Léo, assim, cara, a quantidade de comediantes que vocês formaram, cara.
Ah, verdade.
Eu vejo, assim, a galera.
Os ricos foram indo. Né?
Os ricos foram indo.
Gil, Cris, Nando,
Piangers.
Alorino, Piangers.
Piangers tá milionário.
Exatamente. Então, assim,
Alcemar, Pedro Manil. Todo mundo.
Cara, é só cara rico, bom pra caramba. E, pô, muito feliz em estar aqui agora.
Só gente que tá rica hoje, né?
Nego Di.
O Nego Di não tá rico.
Tá com bastante problema.
Tirando o Nego Di, todo mundo se deu bem. Um abraço pro Nego Di. Cara, eu sou a galera que gosta do Nego Di.
Eu sei, por isso que eu falei.
Ele é querido, como é que é?
Pra mim, ele é meu parceiro.
É, Achei que ia ter um corte bom.
É os guris.
Ah, negrão!
Eu gosto muito dele. Eu também. Ele é meu parceiro. Enfim, Poré, tu quer fazer uma pergunta ou posso ir nos destaques aqui?
Mais uma, né? Não,
faz o seguinte: como tu tá ancorando o programa, vai no teu flow.
Tá, obrigado, Poré.
Porque
o Poré é o sub-âncora também do programa aqui, lá de Floripa. Ele faz a ancoragem de Floripa e eu tô.
Exatamente. São dois programas
ao mesmo tempo. Santa Massa, isso, muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa Oficial, tá com a gente aqui trazendo os destaques. Depois tu sabe onde é que compra os ingressos pra Caxias aí, Maurício? Pra dar o serviço já de cara.
Putz, aí você me pegou, mas
tá, peraí. Mas a gente
arroba Malmeirelli, vai ter lá, né? Vai
com
ter lá
certeza no meu Instagram. Aliás, vai no meu Instagram e escreve, estou te ouvindo. Só pra saber que
beleza.
A audiência tá
boa.
Vamos fazer um Insta do bem aqui no teu, que é arroba Malmeirelli com dois L's, pra quem não sabe.
Cara, mas eu tenho um pouco de medo do Maurício Meirelles aqui no Pretinho, se ele vir participar.
É.
Porque todos os programas que ele vai acabar.
É isso mesmo.
Ah, é?
Você não sabe dessa história?
Não, de toda
CQC,
não.
CQC, entrei, acabou. Aí eu fui pro Pânico. É. Não tá no ar, né? Aí me chamaram pra ir pro Video Show.
Tá.
Acabou.
Não, eu nem queria.
Falei, esse tá 30
mas
anos, lá não
é
vai
Globo,
falir.
Né? É Globo, né?
Cara,
é.
Eu fiquei 3 meses no Video Show. Eu consegui acabar um programa de 40 anos. Rede TV,
é,
tu não
incrível.
Foi pra Rede TV? Eu tentei falir, mas, cara, parece que lá é difícil.
Tem que firme.
Eu fui lá pra ajudar a TV.
Tá.
Falir a Rede TV, continuou lá.
Tá.
Mas em breve o Pretinho tá acabando.
Tu tem algum podcast teu?
Tem o meu podcast, que é o Achismos Podcast. Todo mundo tem podcast
em BH.
Hoje
é isso.
Eu tenho o Achismos, que é o meu canal, Maurício Meirelles, tá lá o programa. E toda semana eu entrevisto uma bolha diferente, entrevisto pedreiro, faxineira, vou tentando entender a cabeça da galera.
Show de bola.
Então vai ali no arroba Malmeirelles, que tá te ouvindo aqui no Pretinho Básico.
Sim, mas
galera,
eu acho que,
Brasil,
com certeza, os ingressos estão lá na bio, né,
na
do
bio.
Meu Instagram. Pra você já garantir, eu acho que faltam, sei lá, uns 150 ingressos pra estourar a segunda sessão.
Claro, a gente, às vezes, quando faz o nosso espetáculo, a gente deixa ali uma média de 300, 400 na hora.
o teatro
de 400 lugares, assim.
A gente até reclamou, não é que tá vazio, é que estão botando muita cadeira.
É, isso aí.
É muita cadeira. Vamos fazer o Insta do Bem, ó. A última publicação do Maurício Meirelles tem 62 comentários. Vai ali no arroba Malmeirelles, diz que tá ouvindo ele agora no Pretinho.
Boa!
Vamos ver quanto vai ter até o final do programa.
Essa última publicação sou eu pegando a Barbie. A Margot Robbie, é boa essa história? É sério, é verdade.
Vamos ver.
Eu tenho história boa. Pode ir lá que eu entrevistei o Will Smith antes dele bater em comediante. Eu entrevistei ele e a Margot Robbie, ela me deu uns beijos aí.
Olha aí, coisa linda.
É bom. Vai lá e escreve que tá me ouvindo pra eu ver a audiência de vocês.
Boa, vamos trazer o dia de hoje. Esse 14 de julho é o dia da liberdade de pensamento e dia do propagandista de laboratório.
Olha aí,
cara, que incrível. O meu pai era propagandista de laboratório, cara.
Tem aqueles caras que vão nos consultórios
levando os remédios. Eu contei essa história esses dias aqui no Pretinho, né? Que o meu pai tinha um Fuca azul,
Sim. Um
bagageiro em cima que cabia 10 pessoas lá dentro. Não sei como que acontecia isso. A gente ia pra praia com 10 pessoas lá dentro. E aí o meu pai tinha um Fuca com a marca do laboratório. Eu sempre achei que aquele Fuca era do meu pai. É. Um belo dia, o pai ficou sem um Fuca, e aí, pô, pai, e o carro? Não, o carro era da firma, não tenho mais carro, né? E aí, quando ele teve um Fuca que era dele, um Fuquinha assim, creme, né, cara? Coisa linda, apareceu na beira na calçada lá e tal. Eu disse, pô, mas que legal, o pai tá com um Fuca novo, agora tem o azul e o creme. No outro dia, o creme não tava mais lá, porque teve que vender pra pagar as contas.
É do jogo. Quem nunca teve um Fuca, né?
A juventude dos anos 80, cara.
Verdade,
era foda.
Cara.
O negócio não é que nem a geração Z agora, que é tudo uma mata.
Mas achei curioso que é dia da liberdade de pensamento, porque de expressão já não tá tendo, só pensamento. É. Né? Vai ter um dia que vai acabar ali. Você não pode pensar, você tá preso.
Não, mas a inteligência artificial vai fazer isso daí, cara.
Será que vai ter isso?
Tipo assim, ó, não, tô sabendo o que tu tá pensando, cuida com o que tu tá pensando.
Mas daí aí houses down, né? Aí houses down total.
Aí
daí não tem mais casamento, né?
É o primeiro a cair.
Não tem mais casamento daí, né, cara?
Não, porque tá tendo essa polêmica nos Estados Unidos aí.
Tu imagina, Alexa, o que que ele tá pensando? Ele tá pensando em
nossa, na vizinha
do 702.
Aí, quebra a Alexa. Na hora,
da recepção.
Quebra a Alexa.
Nascimento do dia de hoje, Gil do Vigor, aquele do Big Brother, né?
Ele mesmo.
Economista, fazendo 32 anos.
O Conor McGregor, o lutador do UFC, fazendo 35 anos.
É o que bateu no mascote?
É, que bateu no mascote. É
muito sem noção.
Pra você ver que signo não tem nada a ver. Eles nasceram no mesmo dia, eles têm nada a ver. Não, mas tu vai ver o que vem mais.
O ascendente.
O Tabu, do Black Eyed Peas, 48 anos,
meu preferido do Black Eyed Peas.
Parei pra ti hoje.
Quem é o Tabu?
Preferido.
Tabu é o japonês?
É o japonês.
É o japonês.
Tabu é o japonesinho do Black Eyed Peas.
É o emprego mais fácil do mundo. É o melhor cachê,
cara.
Ele não faz nada.
Se preocupa com o Tabu, velho.
Mas é que esses dias não, acho que um ano atrás se revelou, né, que o outro integrante do Black Eyed Peas, que não é o Tabu, que ele era meio cego, né?
E
que daí começaram a rolar as imagens. Ele
cantando na tribo de Jah, né?
Que o Tabu, não, e que esse outro integrante, que eu me esqueci o nome dele, porque tem o... Como é que é o nome do...
É o Will.i.am,
a Ferg, o Tabu e o outro que eu não sei o nome.
E o cabeludão.
Quase cego.
Não, cara, o cabeludão é o Tabu.
É o Apple.
Pois é, o Apple ele tem um problema de visão.
Já vem com o nome de restaurante.
Ele é tipo 80% cego. Daí começaram a mostrar os vídeos do show do Black Eyed Peas e os deslocamentos dele no palco é tudo o Tabu que leva ele pelo braço.
Ah, olha aí, ó.
É
tipo o labrador do palco.
Maravilhoso.
É tipo.
Porque...
Cara, é tipo isso.
Caramba, ele é cantor guia.
É o novo quadro. Quem que tem? Eu sou o cantor guia. Vou botar uns quatro assim no show da tribo.
Descobriu a função do Tabu, cara. 15 anos nesse programa dizendo que o Tabu não tem função no programa.
Mas ele não canta, mas ele leva o cara até o banheiro.
Exato. Mas eu ficava me questionando qual era a utilidade nele do grupo, assim, sabe?
Ele leva cego.
Porque, né? Daí agora a gente entende, né? Era o emprego mais fácil do mundo pra mim.
Viu, meu? Quebrando tabus.
O Luigi Baricelli, apresentador de 52 anos, que já teve no Pretinho aqui também.
Já teve.
Na casa do Fetter, eu acho.
Mas não nos trouxe Fetter. O caminhão do Faustão.
Não trouxe. Fetter, exato, fazendo 52. E o narrador Silvio Luiz, completando 85 anos.
Acerta o seu aí, que eu arredou no meu aqui.
Olho no lance, não é esse?
Melhor.
Ele tá narrando hoje na SBT.
Record.
Acho que ele se aposentou.
Não, ele narra.
Ele tá narrando.
Calma. Ele narrou na RedeTV.
Cara,
e eu gosto dele no Twitter. Você segue ele no Twitter?
Não.
Ele tuita do nada assim, ó, do nada.
Encapsulado.
Ah,
tá.
Seja bem-vindo, Jefferson Almeida, novo seguidor. Ele tem tipo 800 mil seguidores. Aí ele tuita de novo. Nossa, ganhei agora mais 10 seguidores. Sim. Sejam bem-vindos.
Maravilhoso.
É o time.
É a mãe e o pai do cara na rede social.
Ele o senhorzinho. É. E ele no Instagram, eu posto um monte de foto dele, velho. Ele, o Platini, ele, o Zico.
Ele
é gigante, meu. Ele narrou na Record, pela internet, narrou o Campeonato Paulista com o Bola e o Carioca. Que era só zoeira, assim,
Mas e hoje ele tá na Record ou tá no SBT?
Tá, ele tá na Record.
Ele tá na Record, acho que digital.
Isso,
coisa
Record. Ele não tá na Globo.
Não tá na Globo.
Ele tá no Play Plus, que é o Netflix da Record.
Globo, né?
Eu sei.
Ele tinha muitos bordões. Ele não tinha um bordão, ele tinha muitos bordões.
Mas a Globo tentou
contar o Silvio Luiz. Pelas barbas do profeta!
Porque o Silvio Luiz, ele ganhava muito a Globo nos anos 80. Ele humilhava a Globo. E a Globo queria ele só pra ele não narrar mais. Ele dá um caminhão de dinheiro
na geladeirinha ali, né?
E ele nunca foi. Ele era da Record em São Paulo, ganhava. Porque ele tocava o terror na
rede,
não dava
Band.
Nem aí pro jogo.
Pô, o Adnet ele vai isso, depois. Né? O Adnet, quando ele saiu da MTV ali, ele ficou um tempão sem estar no ar. E aí depois ele apresenta. Bom, mas ele é um monstro.
Ele fez o Dentista Mascarado, num sucesso.
Foi o próprio boicote dele mesmo.
Exato. A gente tem aqui um quadro que dá o.
Rapinha, desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Desculpa te interromper. É que a audiência está aqui me lembrando que hoje é o dia do engenheiro de aquicultura.
Todo mundo lembra.
Muito importante, cara.
Profissional dedicado ao manejo responsável e sustentável.
Pode fazer igual o Silvio Luiz e agradecer os ouvintes que são
Vou agradecer aos aquicultores.
Ele é responsável pelo quê, Porã? Tu falou, ele não ouvi.
Tu quer que eu repita,
é
então?
É porque a gente acabou não ouvindo.
Vamos repetir.
Isso,
tá bom. É o profissional dedicado ao manejo responsável e sustentável de animais aquáticos.
Puta, que bago. Agora sim o dia ficou completo, então.
Com esse sol, né?
Com esse sol. Se uma baleia encalha, é pra ele que tu liga.
Aí eu já
acho
não
que
sei,
já não
sei.
Não, acho que não.
Manejar.
Tu vê o quão importante foi.
Onde é que tu maneja um animal aquático?
Vamos trazer o quadro que é o aniversariante do dia.
Ah, isso é importante.
Entendeu? Que o cara manda isso aqui todos os dias, Maurício. Que a gente dá os parabéns pra audiência nos dois horários. O Diniz tá demais, ele não consegue ficar bem. É o Andrei Neto, ele é médico veterinário de Otacílio Costa, Santa Catarina.
Maconheiro,
32 anos. Fazendo aniversário junto com o irmão gêmeo dele, o Anderson Neto.
Ah, que legal teu irmão gêmeo.
E avisa o Porã que não usamos. Quem sabe depois dos 60 anos, Porã. Ele
mas
manda
se ele tá cogitando, é porque ele já fumou, Porã.
Ele tá cogitando, já deve ter tido uma experiência, talvez não muito agradável. É. E aí
mas
tá
ele tem 32 esse... anos.
Bateu a bad, deu a bad.
Pela cidade que você sabe que o cara é maconheiro?
Não, nome e profissão
não,
e
não,
cidade.
Não, às vezes nome e profissão. Algumas profissões dizem que o cara é maconheiro.
Tipo
por exemplo,
qual?
Maurício. É, tipo, humorista. Maconheiro, né? Que nem surfista.
É verdade.
É que nem surfista e músico de reggae, cara. Não tem, velho.
Isso é um preconceito, né, Porã? Nem todo surfista e
é maconheiro, mas todo maconheiro é surfista, né, cara?
Isso não, discordo, Porã, discordo. Tu é conceito com a classe.
Eu não surfo.
É, e tu é maconheiro. Eu ia comprar um caiaque pra ti.
Olha o reforço nos estereótipos aí, galera. Vamos dar uma parada, uma segurada.
Né? Tá bom, professor Porã. Ele botou a camisa e aí ele tá nessa.
Eu fui dar uma palestrinha lá pra galera do Shopping Almeida Júnior, Continente Shopping.
Que
hoje,
horas
tá?
Foi, Porã?
Mandar um abraço pro Rafael. Foi às 11 da manhã.
Que legal.
É, foi às 11 da manhã.
Tudo bom, eu tava acordando. Isso, 1h28.
São bons demais.
Os destaques do Pretinho: Santa Catarina tem primeiro registro de neve no inverno de 2023.
Cidade São Joaquim e Urubici fez menos 3,5 graus essa madrugada. Então, assim, se você acha que tá frio aí. São Joaquim, Urubici, tá mais.
Pô, mas tá frio.
É o que
mas
parece.
Eu já tô passando mal com o frio. Nem o ciclone aqui, aguentou ficar aqui no frio.
E tu tá indo pra Caxias, velho.
Pior, prepara, é bem pior.
Lá é pior, serra,
é serra?
Né?
Me explica. Eu só tô com esse casaco. Não tá legal.
Não tá legal.
Qual é a temperatura agora aqui em Porto Alegre? Posso fazer um negócio? Pelo amor de Deus. Você que é de Caxias do Sul, campanha do agasalho pra Maurício Meirelles.
12 graus. Lá deve estar uns 8.
Eu vou fazer a campanha do agasalho pra mim. Eu vou chegar daqui a pouco. Assim que eu sair daqui, eu chego... Quanto tempo daqui pra lá?
Duas horas.
Manda mensagem pra mim no meu Instagram, Mal Meirelles com dois L's, eu uso o seu casaco no show.
Caxias agora, com sol, tá 7 graus.
Isso aí.
E a noite vai estar com... Noite vai estar...
Não, de noite, na hora do teu show, 4.
E a galera não transa? Como é que faz?
Claro que não.
Depende, né?
Não, mas é uma cidade que tem um poder aquisitivo legal, todo mundo tem.
Vinho.
Ah, roubou vinho.
Vinhozinho, é get me fly.
Porque com essa temperatura, se não tiver aquecimento, é difícil de achar o preço.
É muito difícil.
Tu não consegue achar.
Não, é pequeno.
Mas olha, ele quer mostrar.
Aqui. Não, eu tô falando na rua, guri.
Você tem que ir até lá.
Eu tô falando do meu, cada um, né?
Ah, tá.
É. Beleza. Quando tu vai no estádio, por exemplo, assim... Na...
Aí tu mostra teu guri no estádio pra todo mundo.
Não, cara, quando tu vai fazer xixi, cacete! Ó, o Diniz, ele vem em dois toques.
Não, ele tá saindo de férias, tá de bom humor.
Os dois estádios aqui, Maurício, caso tu não sabe, eles são na beira do rio, né? O do Inter é um pouquinho mais, o do Grêmio é 500 metros do rio. E, cara, vai num dia como hoje...
quando chove, o rio fica do lado.
Não, e é muito frio no estádio, geralmente banheiro estádio não tem ar-condicionado.
Sim. Tu torce pra qual o time?
Cara, você acabou de falar do Grêmio, eu tô meio obrigado, que eu sou botafoguense.
Tá.
E não,
você é gremista? Legal,
tá. Não, a gente é gremista, mas não.
Ah, tudo bem, não.
Ele não quer falar do teu time, porque ele é gremista.
Tá focado na Copa do Brasil agora.
Se foi obrigado a focar em outra coisa.
Eu tô muito feliz. Obrigados a mudar o foco.
Tu tá acreditando que vai?
É, tu acha que vai?
Eu tô acreditando e desacreditando, porque eu sou botafoguense.
Então tu não acredita de fato.
Eu acredito igual, tipo, sei que Deus existe.
Entendi.
Pode ser que não, mas eu acho que tem.
Ele prove ou não.
Pode ser que prove ou não. Depende muito de como vai ser.
Vai pagar pra ver.
Isso.
Não, mas
sabe que nos últimos... Desculpa, Maurício, te interromper, já te interrompendo, né? Tu sabe que nos últimos anos aí de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, teve um único time com uma vantagem de 11 pontos que deixou o campeonato escapar. E esse time é o Grêmio. Né?
Quando então, foi assim, o Grêmio?
2008. Quero,
foi 2008.
São Paulo do Muricy.
Eu não quero borar o Botafogo,
você não precisa,
cara.
Mas era o Grêmio do Celso Rotti. Vamos deixar claro isso.
É importante, né?
Não, mas agora vai chegar.
foi embora, né?
Vai chegar um técnico português agora, que é o Bruno Lage, acabou de chegar. Que a gente não sabe se ele é um Celso Roth português. É. A gente vai descobrir durante.
Faz sentido.
Não sabemos.
Pode acontecer, né?
Mas enfim, boa sorte aí pro Botafogo.
Precisamos.
Sindicato dos Atores e Roteiristas de Hollywood oficializa a maior greve dos últimos 60 anos.
É isso aí.
Não ficou feia a coisa.
Pra ninguém. Cara, parou todo mundo. Eles estão há uns 2, 3 meses já tentando negociar direitos de imagem, tentando negociar aposentadoria, aumento de salário, carteira, né? Que muitos deles não têm vínculo. E, cara, eu tava vendo, dentre as várias preocupações dos atores, tava a inteligência artificial.
Ô, louco.
Essa que é a preocupação maior. Que tinha vários estúdios.
Substituir os roteiristas.
Querendo substituir tanto o roteirista, mas principalmente atores, escaneando o ator pra pegar a tua voz, pra pegar o teu rosto, pra criar um personagem a partir do teu rosto, da tua voz.
A ganância não tem limite, né, velho?
Sem pagar nenhum real.
Claro.
Sem pagar
nenhum real. É, acho que fica até pior, que eles querem fazer o seguinte, eles querem pegar uma diária sua.
É.
Fazer a sua...
Scanner.
E pra sempre agora eu vou ter filmes seus.
Contigo.
É, sem precisar que você vá.
E aí eles pararam, e é a primeira vez em 60 anos que para ator e roteirista juntos. Porque normalmente são dois sindicatos, cada um briga pro seu e não tá nem aí. E eles estão unidos e tem, cara, séries pequenas, médias e já grandes, tendo filmes, tendo muita preocupação com o que tá rolando.
O roteirista, ele é o caminhoneiro do entretenimento.
É.
Se ele parar, não tem o que tu ver.
Pô, é uma boa conexão.
Porque se ele parar, não tem
parou
que tu
tudo,
ver.
Né?
Porque a galera, eu sei interpretar, tu sabe escrever? Não.
É.
Denzel não escreve.
É, mas a inteligência
não sabe. Denzel, que filme do Denzel a gente já viu? Denzel Washington escreveu.
É, cara, não tem a informação, eu vou atrás.
Tem gente que vê o filme do Denzel e não entende o filme do Denzel.
Tu gosta do Denzel Washington, Maurício?
Muito, gosto.
Eu também. Não sei se isso daí é uma pegadinha.
Não, não, ele é o fã número um do Denzel Washington no Brasil. Ele sabe todas as cenas.
Apesar de não compreender muito os filmes do Denzel, eu acho que até tem uma crítica pra ele.
Eu sou muito fã, Por algum motivo específico?
Ah, vários filmes, né? Eu acho ele um ótimo ator.
Você tem uma comunidade no Face?
Não, Denzel Washington. Eu não acho ele no Instagram. Ele tem um Instagram que não é um oficial, mas é de fãs, né? É, eu sigo ali.
Administrado pelo Rafinha.
Não, eu não tenho tanto tempo sobrando.
Frases do Denzel.
É, tem uma crítica depois, Lelê, beleza.
Tem.
Paquistanesa casada desafia a rivalidade entre países e assume relação com um amante indiano. Olha, ela tá aí. Querendo achar um problema grande aí.
Na fronteira da Índia com o Paquistão, né, Rafinha? Coisa linda, né?
Fala pra nós aí, Gomes. Cara, abre essa pra nós.
Essa aí dá a saudade do magro. Eu quero teus conhecimentos geopolíticos, que eu sei que tu é bom de geografia, Rafinha.
Ah, eu também sou bom nisso. Jogar
Índia. Índia e Paquistão brigam a... mais de 50 anos, por território,
mais de uma década,
por religião, por política, por tudo. Eles não têm nada a ver um com o outro, tá? Aí, o que uma mulher paquistanesa casada fez? Tava jogando um jogo de tiro online.
Pô, tá? Começou bem.
Você sabe? Começou a ser um CS da vida.
É o Tinder deles.
É. E aí conheceu um indiano jogando esse jogo. No jogo.
Tá.
Aí fizeram amizade, se adicionaram.
Começa assim, né?
Começaram a ficar amigos. Aí eles descobriram que estavam apaixonados um pelo outro.
Ah, é?
É muito difícil tu sair de um país e ir pra outro, porque são países rivais. As fronteiras são mega fortificadas.
Mas a taradeza...
Ela foi pelo Nepal escondida.
Pelo Nepal
passou
mais fácil.
Passou pelo Katmandu.
Isso.
Foi.
Pra ir até a Índia. Foi lá pra Índia pra morar com um indiano. Ela, muçulmana, se converteu pro hinduísmo.
Que Nepal, hein?
Porque senão a família
cara, a hora que
não ia aceitar se ela não fosse hindu.
Tá.
Só que agora o Paquistão quer extraditar ela. Porque ela não tem... Cara,
descobriram.
É uma rivalidade tão forte que não tem diplomacia.
Eles viram que ela virou a casaca.
Não tem uma embaixada, sabe? Ó, entrou uma paquistanesa ilegal aqui na Índia. Vamos até a embaixada do Paquistão. Não tem. Os países brigaram e mandaram tirar.
É o cara
não
do River na torcida do Boca, né?
Então é isso. Ela largou o casamento que ela tinha também no
Se separou
no
lá
no Paquistão. Não, se separou. Ela só fugiu.
Ah, ela só fugiu?
Só fugiu.
Ah, ela era casada no Paquistão?
Casada no Paquistão.
Claro,
casada
é isso.
Mas que doideira, bicho.
E aí agora ela tá querendo, número um, que a Índia abrace ela como uma cidadã indiana, e número dois, que ela possa visitar a família dela no Paquistão pra apresentar o novo marido dela.
Olha,
e
que é triste.
Caramba, pronto,
por isso que tá tendo greve de roteirista, porque já tá tendo as histórias dos roteiristas. A história é boa isso daí.
É
né?
Boa.
Romeu e Julieta, os e-mails de traição que a gente recebe aqui, isso é um roteiro pronto pra uma série Netflix.
O problema dessa briga aí é que, se ficar sério, os dois países têm bomba atômica, né?
É
tanto
aí,
o Paquistão quanto a Índia.
Verdade. Mas vai dar um rico
os
filme.
Os dois têm bomba atômica.
Cara, mas imagina o seu tesão causar uma bomba atômica.
É verdade.
Isso é maravilhoso.
Mas aí
das uma loucura, vacas, né?
Que baita roteiro, é um, né? O tesão que estourou. Pô, tesão,
a bomba.
Né?
Só na estourou Índia. Uma bomba.
É, é a tesão, né? Vamos falar corretamente. É a tesão que estourou a bomba, né?
É a tesão. Quer
ficar mais lembrado.
A gente já falou diversas vezes aqui.
A
gente já teve aqui relatos, diversos exemplos.
Que vem falar a tesão.
Né, diversos exemplos de fatos que são relatados aqui pelos ouvintes. E quando a taradeza bate, não tem fronteira.
Na Primeira Guerra
Mundial.
E aí
mundial, tá aí o limite. É, né?
Eu acho que você, sei lá, foi sobre isso também. Foi um cara taradeza. Que traiu a mulher. Foi uma coisa meio assim. Era um duque, ah, sei
tinha
lá.
Tinha uma coisa. Ah,
tô falando uma besteira. Talvez eu inventei e tu saiu.
Mas é legal.
A gente mais faz é falar.
A gente faz isso o tempo todo.
A gente tem a mochila da taradeza que a gente usa. Então foi isso.
Bom, então foi isso. Fãs especulam, o último destaque por aqui, que Miley Cyrus entrou em culto e abandonou a carreira.
Depois do sucesso. Vocês viram essa história?
Mas aí que tá, beleza. Flowers é um sucesso mundial, né, Rafinha?
É
talvez a maior música de 2023.
Provavelmente.
Pode ser.
Junto com As It Was.
Calma que o Naldo... Tá
Ele fez o cover de Kiss 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 do Chris Brown. Do Chris Brown,
Tá, aí a Miley Cyrus lança Flowers e não faz nenhum show. Não dá nenhuma entrevista sobre a música. Depois? Não sai em turnê. E aí os posts dela no Instagram é tudo umas legendas, tipo assim, ó, feliz, dia bonito. É legendas que muito faz, impessoais. Né? É muito. Umas legendas impessoais. Aí os fãs começaram a ir numa linha cronológica ali. Falaram, cara, é impossível ela lançar esse sucesso e não
que teve fala nenhum, sobre traição, inclusive.
Não teve nenhum show dela. Ela nunca cantou Flowers ao vivo.
Será que é uma inteligência artificial?
E aí. Estão especulando que ela tem entrado na Modern Mystery School, que é uma escola, como se fosse a escola do Naldo, a escola especial para pessoas especiais.
É a escola do Harry Potter.
Mais ou menos.
É a X-Men?
Que é o chefe dessa escola, o coordenador, eu vou professor até ler porque Xavier. É inacreditável. Ele é o Gudni Gusnason. Segundo ele, ele é descendente do Thor, o deus do trovão.
Ah, tá.
E aí as pessoas disseram que encontraram uma ou duas pessoas nas fotos da Miley Cyrus
que
frequentam essa escola. E que desde que ela tá desaparecida, seria a data que ela se matriculou nessa escola. E desde então ela não pode falar porque tem um contrato de confidencialidade sobre essa escola. Ninguém sabe direito o que acontece.
Mas qual o objetivo dessa escola?
Qual é o objetivo?
É um ano sabático?
Mais ou menos isso. E aí estão dizendo que pode ser tudo isso, quando pode ser só uma jogada de marketing, porque o nome do álbum dela, que ela lançou, Rafinha, é o Fim de Umas Férias de Verão, né?
Não lembro.
Acho que é.
Como é que seria Fim de Umas Férias de Verão?
Ends of Summer. Por aí.
Ends of Summer.
E aí tem gente dizendo, não, na verdade, isso é só uma jogada de marketing com o nome do álbum dela.
Mas não faz sentido uma jogada de marketing, você não faz
show. Não, faz show.
É mais ou menos uma coisa tipo o Thiago York, que assim, sai do circuito, do auge do sucesso.
Será que vem uma foto?
Depois é difícil de retomar.
É, porque vazou uma foto, né?
De quem?
Thiago York. Não, do Thiago York.
Ah, sim, com a...
Será que não vem uma foto dela também?
Thiago Minho, né?
Thiago York. O Thiaguinho. Será que vai sair? Vai aparecer o pênis da Miley Cyrus? Mas, cara, que loucura ela não fazer show, porque ela é um hit loucura, absurdo véio. No mundo inteiro.
Mas ela fez show num festival aqui no Brasil um pouco antes de Flowers, não fez?
Antes. Foi antes de Flowers.
Foi no Rock in Rio ou foi outro festival? Foi algum grande festival que ela teve aqui. Fez um show meio rock and roll até, tocou algumas coisas mais pesadinho.
Foi no Rock in Rio. Mas a gente procura, então.
Foi no Rock in Rio, sim. Com uma roupinha...
Muito bem.
Mulher gato.
Coisa
toda.
E o vídeo de Flowers é maravilhoso, né? O videoclipe.
Summer Vacation.
Eu só esqueci do Vacation.
Só esqueceu das férias.
Endless Summer. Porque tem um filme das antigas, né, Lelê?
Eu tô ligado.
Endless Summer. Bem. Ó, o último show dela foi marcado 10 de março em Los Angeles, Estados Unidos. E desde então, nada mais.
Se acabou. Muito bem. Vai, Léo Oliveira. Lê uma pra nós
então,
aí.
Um homem sofreu um acidente fatal e morreu.
Boa.
Chegando no céu, o porteiro deu uma BMW pra ele e falou, tu nunca traiu a tua esposa, portanto, esse carro aqui é pra tu andar no céu, querido. O próximo, que tinha morrido, ganhou um Corsinha, que ele tinha traído só um pouquinho. E o outro que traiu muito ganhou um Fusquinha. Certo dia, o cara do Fusquinha viu o cara da BMW parado, no acostamento, triste. Aí o do Fusca falou, tio, vem cá... Tô com um carrão desse aí.
Esse cara tudo gaúcho,
chorando, céu, né? Tudo triste e tal. Pô, eu tô aqui com esse Fusquinha feliz da vida. O que que houve? Aí ele falou, bah, meu. O cara da BMW respondeu, bah, cara. Eu acabei de ver minha mulher, tava andando de skate.
Eles me abriram uma concessionária.
19 para as duas, Lelê. Qual é a crítica que tu tem, Lelê?
Amigos,
que
pretinhos.
A gente lê críticas também.
Claro. No ontem no programa das 18, o Rafinha, mais uma vez, foi fazer uma breve sinopse do filme de seu ídolo Denzel, Chamas da Vingança.
Já viu esse filme, Maurício?
Não.
Chamas da Vingança. É um dos primeiros ali.
É muito engraçado que, mesmo gostando tanto, o Rafinha não entendeu o filme. O nosso surfista de micro-ondas explicou que o personagem principal era um agente que se aposentou porque bebia muito. Não, Rafinha. Tu perdeu um dos maiores conflitos do personagem principal do teu filme favorito. Ele é um ex-agente, possivelmente da CIA, que viu demais e fez demais no seu trabalho. Sim. Ele claramente sofre de estresse pós-traumático e abusa da bebida por isso.
Isso aí é você punhol, né?
É o cara que é meio punhão. Não se orgulha do que faz, mas a pureza da criança pita.
Mas quem falou que ele se orgulhava?
E lhe devolve o ânimo para viver.
É massa,
o impacto,
cara,
do seu passado na sua vida é tão profundo que ao final ele não hesita em tocar a própria vida para purificar sua alma e libertar a pureza encarnada. Se liga, Miniman, esse filme não é só tiro, porrada e bomba.
Mas ninguém falou isso.
Abraço a todos, Maurício Cripa de Boston, Massachusetts.
Vai, e é tantã, porque ele não trouxe o enredo principal do filme, que é sequestro de crianças na Cidade do México.
Que é aquele
não, tudo bem, mas dedinho, tá claro.
Desculpa, Rafinha, mas o outro e-mail chegou dizendo que esse filme não é na Cidade do México.
Então tá, então bota aí Chamas da Vingança desde Washington. Da onde é que se passa o filme?
Mas o conflito psicológico do personagem é justamente.
Não, mas aí se vocês quiserem que quando o cara traz o filme que ele conte exatamente do início ao fim, não precisa nem assistir o filme.
Não, é do início ao fim.
Mas é
entender ali o que tá acontecendo.
Mas eu só falei principal, que ele tinha um conflito com o álcool. Agora, pra tu ver o filme, álcool, tu vai entender. Com o álcool.
O álcool tomava muito.
Tomava um traguinho pra esparecer problemas do passado. É isso.
Pra esquecer. No caso, ali não era pra esparecer. Ali era pra dormir mesmo.
Tá bom,
mesmo.
Porã. Tá ótimo. Ele queria ali se matar, inclusive.
No site Pipoca 3D.
Uhum.
Trazendo a fonte. Isso é muito bom. 10 curiosidades sobre o filme Chamas da Vingança, de 2004.
Boa, Léo. Porra, do caralho.
A Cidade do México se tornou o cenário do filme, principalmente porque teve um alto índice de sequestros.
Sem mais, Léo, muito obrigado pela tua informação.
Obrigado ao Pipoca 3D.
Tá, mas agora a gente quer 3D. As outras 9, velho.
Não precisa.
Vai ver o filme.
Não, os caras já mandam e-mail aqui.
Tudo do filme, quer mais curiosidade.
Vai ver o filme e aí depois debate comigo se os caras sabem mais. É, Maurício, tem alguma coisa? Tu gosta de contar piada, não? Ou tu tem um material que a produção te caminhou? A produção não fez nada.
Só aqui, eu só
a produção
aqui.
Não fez nada.
Nada. Eles falaram, vai lá, toma um café. Ganhei um café, obrigado.
No Pretinho Básico.
E eu entrei de férias hoje.
Café.
Muito feliz. Muito obrigado aí.
Boa, já véio, mais um de férias.
Já tô dentro do
mais
projeto.
Um que vai sair de férias é o Porã. Tu quer participar aí, Porã, gerando material?
Hoje, depois... Não, quero aproveitar o nosso convidado, né, cara? Que ele falou aqui das experiências dele e tal. Quando tu entrou no CQC, cara, era uma época que o CQC era visto por boa parte do Brasil. Pelo menos no sul do Brasil era fenômeno, assim, o que se assistia o CQC, né? E aí de lá pra cá, e é claro que o CQC tinha um viés, né? E tal, de botar muito, principalmente políticos na parede. Eu achava que aquilo era muito legal, cara, assim, de na TV aberta, tu tá dando porrada nos caras ali, com pautas inteligentes e com abordagens também interessantes. Mas aí, de um tempo pra cá, velho, como é que é fazer humor nesse país com tantas restrições, cara?
Cara... Quem? Não, esse é o sinal de
15 para 12.
Caramba, achei que tipo assim,
pra quem tá tempo
na rua,
sinal. Vai lá, um minuto pra responder.
Não, fica tranquilo.
Vai de boa,
show aí. Do milhão, é a B. Eu acho que é a B. Cara, como é que é fazer humor? Cara, vocês estão fazendo humor hoje no Brasil. Eu acho que a galera fica muito nessa bolha do Twitter, de achar que comédia é o que tá acontecendo no Twitter, que as pessoas são contra. Cara, eu voltei com o Webbullying, que era um projeto que é extremamente politicamente incorreto, errado e por isso bom. E aí, consequentemente, tá lotando. Léo Lins, ah, meu Deus, o caso, o Léo Lins. Cara, tem o público dele, cada um tem seu público. Eu acho que agora o humor, ele não é mais aquela coisa vertical, onde todo mundo consome o mesmo tipo de humor. Uhum. Porque tem o humor que o branco gosta, que o preto gosta, que o gay gosta, que o hétero gosta. Tem várias camadas. Mulher gosta de humor, o homem gosta de outro humor. Então, assim, a gente tá pulverizando. Eu acho muito difícil ter um programa igual o CQC hoje em dia, porque agora
cara, essa antigamente era muito uma galera contra os políticos, e hoje é qual político que você tá contra. Então fica uma porradaria. Eu ia morrer se eu tivesse no CQC hoje. Mas eu acho que, cara, passou. Acho que as pessoas ficam nessa coisa. O pânico tinha que voltar. Não sei se voltaria hoje, entendeu?
Daquele jeito não,
não, não voltaria. Não tem. E aí que eu acho o seguinte, eu até acho que não seria legal o pânico voltar, porque o pânico não poderia voltar do jeito que eu gosto. Uhum. Então eu prefiro que ele esteja nichado, pulverizado pra minha bolha, pra eu assistir. Então aqui, ó, vocês vão pra TV aberta, vocês não falam o que vocês estão falando.
Não.
Vai mudar absolutamente tudo. Então qual que é a graça do Pretinho? Ficar aqui, senão perde a essência de vocês. Vocês vão ficar menos ricos? Vão. Mas ao mesmo tempo mais felizes.
Não, então, que os ricos saíram, os pobres continuam. A gente
não alcançou esse lado da riqueza.
Vocês não querem ir pro mainstream igual o Gil Lisboa.
Isso.
Vamos falar sobre isso. O Gil é um traíra.
Mas essa pulverização que tu fala da cultura, eu acho ela natural. Ela chegou no humor, digamos né? Porque ela é meio. Ela é comum assim nos outros segmentos da cultura, né, cara? Porque tu vê, hoje em dia tem diversos segmentos musicais. Antes eram menos, né? No próprio cinema, a gente fala que, pô, tem gente que gosta de um tipo de filme, tem gente que gosta de outro. O filme iraniano, tem gente que não gosta.
Exatamente.
A gente quer ver o filme de Hollywood, no humor aconteceu isso, né, de um tempo pra cá.
E é uma coisa que eu percebi, quem cancela, você não te consome. Então é mentira o cancelamento. Cancelamento pra mim é o seguinte, eu tô numa academia, aí eu não quero mais fazer parte dessa academia, eu cancelo o meu plano. Entendi. Mas quem tá me cancelando não é o cara que paga meu ingresso, então eu tô nem aí, vou continuar falando. Talvez aqui dos ouvintes, sei lá, tem uma galera que gosta do meu trabalho e vai falar, pô, Maurício vai estar em Caxias do Sul, vou assistir ele hoje. Claro. Ou o cara fala, odeio esse cara, tudo bem,
não vou ir.
Pronto.
E tá tudo certo,
Então acho que essa quantidade de democratização que tá acontecendo por causa da internet confundiu as pessoas e achar, nossa, antigamente o que tava na TV era bom, e não necessariamente. Claro. Era obrigatório ser bom na nossa cabeça, que falava, não, Chaves é a única coisa de humor, então todo mundo vai ter que assistir o Chaves. Agora você tem tanta opção, que você começa a achar o do outro ruim. Não, é só, não é pra você.
Entendeu? E cada vez mais as pessoas querem convencer as outras do que é bom e é ruim.
Não,
né?
Isso é ruim.
Cara.
Esse Maurício Meirelles é uma porcaria. Cara, eu tenho uma teoria que eu uso pra minha vida, que é o seguinte, cara, eu trabalho pra 1% da minha vida. Que eu faço? Eu faço assim, cara, eu tento ser o cara mais autêntico e sincero possível. Cara, deve ter no Brasil 1% dessas pessoas que olham pra mim e falam, eu gosto do trabalho. 1% é 2 milhões de negros, já tá bom.
Tá ótimo.
Ficar preocupado em agradar todo mundo, não.
Agradar os outros 99% não
nada,
vai dar.
Nada. Esse 1% me encontra e a gente se abraça. Agora eu preciso falar pra todo mundo, entendeu?
Acho que é isso. Pô, mas eu acho que tu falou uma coisa importante aqui, cara. Quem te consome não te cancela,
nunca.
Né?
Mas nunca.
Porque geralmente o cara nunca vi e não gostei, entendeu? E aí o cara já tá lá, esses idiotas aí e tal, né? Acontece muito isso aí.
E aí é uma onda que um vai na onda do outro, né?
Eu tava falando ontem com o Léo, a gente tava batendo, foi fazer meu show, e eu tô falando muito sobre essa coisa de, tipo, todo mundo quer ser o melhor, mas seguir... Cara, eu não quero ser o nota 10, eu quero passar, nota 7, tá bom.
Eu fui assim na época do colégio, até chegar no supletivo.
Essa coisa de, não, eu sou o melhor, eu tenho que ser o melhor, não, tá bom, mano, eu quero só fazer, pagar as contas.
Tem uma necessidade, né, do número de seguidores, do conteúdo que tu vai entregar.
Eu tava falando disso.
Ficar refém a parada.
Pô, é muito melhor ser o Vampeta do que ser o Ronaldo, já parou pra pensar nisso? Eu sempre penso, quando o Vampeta tá com a bola, ele fala assim, mano, se eu fizer o gol, eu não posso fumar mais um cigarro. Toma, Ronaldo. Hoje eu posso comer travesti, você não.
Mas ô Maurício, esses dias até eu falei aqui, cara, sobre, pô, tem uma piada muito boa que acabou com o Messi campeão do mundo, que era o eta, 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 Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta, né, cara?
Ufa.
Isso foi o pior da Argentina.
Foi o pior da Argentina
ganhar a Copa, cara.
É verdade.
A gente podia cantar isso, bicho. Como é que não dá mais?
Mas eu falo isso, você acha que o Messi é feliz? Não, ele é casado e segue o Neymar. Então ele tá lá olhando. Não tá completo.
10 minutos para as 14h, a gente vai entregar o nosso show do intervalo. Em seguidinha a gente volta com o restinho do Pretinho Básico, hoje recebendo Maurício Meirelles aqui.
E Denzel Washington.
E Denzel Washington. E grande elenco.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A água do radiador não congela em dias frios. Essa água não congela porque é misturada a uma substância não volátil, que não vaporiza com facilidade e que diminui consideravelmente o ponto de congelamento da água.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Vamos de volta aqui no Pretinho Básico na melhor vibe do FM, a rádio das nossas vidas. Estou abrindo aqui, ó, dia 14 de julho, portanto, hoje. Caxias do Sul.
É... Tá frio, viu? Tô me mandando mensagem.
No teu show aqui, Maurício, tô querendo saber mais pra onde comprar o ingresso. Eu entrei no teu Instagram aqui pra ver se tem o linkzinho da onde é que é. É ingresso digital aqui.
Ó, tá aqui, ó.
Papapá, parará, ingresso, tananã, stand-up. É, acho que melhor entrar mesmo no teu Instagram.
Tá aqui, ó. Quando você entra no meu Instagram,
isso.
Todo mundo entra no meu Instagram. Mal Meireles com dois L's.
E a última publicação já tá batendo 300 comentários. Que era pra dizer, a gente tá te ouvindo. Vamos mais. Arroba Mal Meireles, diz que tá ouvindo o Maurício Meireles.
Mal Meireles com dois L's. Aqui embaixo, que tá aqui, ó. Eleito comediante mais sexy do mundo, que sou eu.
Isso.
Que eu mesmo fiz a bio. E aí tá aqui, ó, clica no link. Aí tem a agenda aqui, ó, Linktree, como não sei o que, tá a agenda.
Aí tá ali, 14 de agosto. Shows, pronto. Hoje, no caso.
Sacou?
E aí compra o ingresso ali.
Aí você compra.
Falou mais sexo, tu abandonou o mundo pornô ou tá dirigindo o filme ainda?
Você tá sabendo disso?
Sabia que ele dirigiu um filme pornô?
Sério? Oh. Tenho muita coisa disso. É, o trabalho, né? O trabalho artístico, ele eleva a gente. Eu fiz um filme pornô, Aliás, eu tinha um canal no Xvideos maravilhoso. Era maravilhoso. Que eu fazia assim, no canal no Xvideos, que eu falava assim, eu não posso falar termos pornográficos aqui, mas era assim.
Chulos.
É, chulo. Tô tentando fazer de um jeito.
Analogia.
Que era... Era um vídeo assim...
Analogia.
Deixa eu dar um exemplo que eu posso falar que não dê problema. Ah, fulana de tal levando leitinho no buraco.
Ah, sim.
Eu acho que tá legal,
leve. Né? Esse é o leve.
Não, mas não, tá bom. O que era o lance?
Tão e aí, o que que aparecia? Que
era? Era um jogo de baralho. E ela servindo. Vocês querem beber um leite?
Claro.
Era só vídeos assim.
Entendi. Acho que tá ficando bem claro, né, Léo?
Leite no buraco. Quem é que imitou?
Na final do programa.
Não, mas assim, é
na,
isso.
Não, né? Tipo, tá bom, tinha um que era assim, tinha um que era Maurício Meirelles mandando ver no banheiro.
Tá.
Aí eu peguei o Geraldo Magela, que é o cego. Levava ele pro espelho. Vai, se enxerga. Essas besteiras. Aí os vídeos estão com 3 milhões.
Que loucura, cara.
É tipo um webbullying no X.
Maravilhoso.
Desculpa aí.
Não, tudo bem, tudo bem. Olha aqui, uma curtinha antes do craque do programa. Boa. Marcos Frota apresenta o gigante brasileiro, Mirage Circus. Tá aí, dia de sol, final de semana, sol, ao lado do sol. De Beira Rio, tá ali o circo, né, do Marcos Frota, aliás, uma boa pedida pro final de semana.
Baita.
Bota ali, faz um matezinho, pega uma berga, né, e vai numa bergamota. No pretinho de ontem, gerou um conflito, né,
mas
um guerre-guerre diferente, porque a gente trouxe uma manchete onde, resumidamente, era que mulheres chegavam na Inglaterra ao ápice, assim, ao orgasmo. Com homens que têm um membro no tamanho de 20 centímetros.
20 centímetros.
Resumindo, é isso. E aí todo mundo ficou
sobre... Era uma pesquisa,
a gente pegou uma trena aqui e viu que 20 centímetros é realmente
não
muito
dá,
grande.
É muito maior do que a galera.
É um estudo em inglês.
É maior que a média do brasileiro, né?
Que entrevistou muitas mulheres.
5 mil. É maior do que a média da altura do brasileiro.
E disse que o jeito mais rápido de uma mulher chegar ao orgasmo, de acordo com essa pesquisa, é com um pênis de 20,34 centímetros.
Seria
um
é palmo. Muito grande, cara.
Não, é muito que 44% das mulheres chegam muito rápido quando é exatamente...
Esse tamanho.
É Djangão.
Aí no e-mail diz o seguinte, tô escutando o PB...
Tô começando a pensar aqui que muitas simularam comigo.
Das 18 de ontem, 20 centímetros é muito.
É lamentável.
Aí o Léo falou e ninguém ouviu. Machuca? Assina embaixo disso aqui. A língua, se a língua trabalhar bem, tamanho não é o favor, é o fator desse
jogo. Já deu bom, eu me posso me defender ou não há tempo para isso?
Eu não sei, Léo.
Eu vou me defender porque o machuca que eu falei, talvez o ouvinte tenha pegado ligando o rádio na hora. Eu estava lendo a mensagem do WhatsApp.
É verdade.
Eu não lembro disso.
Que o WhatsApp começou a bombar com as mulheres discutindo, dizendo que era errado isso aí, exatamente. Que machuca, é muito grande.
Eu, de fato, falei machuca, mas lendo a mensagem do WhatsApp. Mas, de fato, não haveria problema algum. O mundo está aí para se divertir.
O resultado da pesquisa, todo mundo na bancada ontem ficou assim, puto, que merda. A mulherada começou a mandar mensagem.
Tu garante 20 centímetros, tu garante, merece?
Cara, nesse frio, não.
Nem metade o cara garante.
Caxias, não.
Eu não sei como é. Caxias, porra, a galera não tá sentindo orgasmo.
Eu não sei vocês, mas eu já vou entregar meu troféu Magro Lima aqui. Ah, o Marcos também. Frota, presente gigante brasileiro, pro Maurício Meirelles.
O craque do programa, Maurício.
Obrigado. Eu não sei se vocês concordam ou querem mudar.
Unanimidade, eu não sei que o Porã vai votar.
Qual é o teu voto, Porã?
A gente tem que fazer esse carinho no convidado, né, cara? Não há
dúvida. Eu tô me sentindo uma minoria. Sabe assim, que ganhou um prêmio, porque estamos aqui com ele.
Tá com pena do cara.
Ele tem TDAH, galera.
Deram o prêmio pra ele. Chato, não dá pra ele.
Baita prêmio.
Não, ô meu, obrigado pela tua presença.
E ao mesmo tempo eu quero deixar claro que eu sou a minoria, porque eu sou o único da mesa que tem uns 20 centímetros. Então, assim, é importante pra mim ganhar.
O único da mesa que não tá de férias a partir de segunda.
É sobre diversidade, o Pretinho Básico é sobre diversidade. E como o maior pênis da mesa, eu fico muito feliz. É um sofrimento, sim, porque machuca.
Muito peso pra carregar.
O tá certo.
Cara, eu vou voltar em breve aqui, por necessidade de vocês, porque vai precisar de gente.
Vai precisar. Mas a gente te ajuda a vender ingresso, pode ter certeza.
Com certeza. Obrigado a todos.
Lembrando hoje,
galera, 10h30, estarei lá em Caxias do Sul com muito frio. E se você levar um agasalho pra mim, você tem desconto.
Acho que é um só.
É o primeiro que leva
um legal, né? Tapa pra ver qual que eu vou usar.
Não, é um legal, né? Não é qualquer coisa, né?
Exatamente.
Não é tipo de morador de rua. 10h30, do Teatro Murialdo, Caxias do Sul, estarei lá.
Muito obrigado pela tua presença, mano.
Cara, prazerzaço.
Volta logo mais às 18 horas, ao vivo, ainda com todo mundo aqui, sem sair de férias. Valeu, boas férias, Porã.
Tô te dando boas férias, Porã.
Tchau, Porã. Aproveita, fica com Deus. Dia lindo é a gente que faz. Beijo, Porã.
Que sol, hein?
Muito bem.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.